Metrópolis 104.1. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Back streets back, alright. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah.
Am I original?
Yeah.
Am I the only one?
Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 5:56.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Chegando aí da Panchal.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso trazer nada. Não.
Vai começar o cabaré de sério.
O que mais que a gente tem, Solar?
Lili Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Leocar que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Leocar, parceiro, serviço fenomenal.
Leocar, de Brasília é a melhor. Leocar, oficina nota mil, pode confiar.
Rádio Metrópolis.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaã Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho. Simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia que acompanha a sua rotina.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização: Metrópolis Esportes. Patrocínio: Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere. Vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou Alfa Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana, você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto, ganhou. Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Olá Brasília, tá no ar, bate-papo Metrópolis, é esse programa que te deixa muito bem informado com o que aconteceu hoje no DF, no Brasil e no mundo. Aliás, no mundo não tá bom não, que a Argentina virou jogo. Os principais fatos desta quarta-feira com a credibilidade da Metrópolis. Janaína Oliveira, boa noite.
Boa noite, chegamos.
João Pedro Melo, boa noite.
Boa noite, vamos nessa.
Boa noite, Miriam Stone.
Aqui vamos nós.
Tá, Roquinha.
Tá,
olha, aqui você já sabe, hein, gente. Esse bate-papo aqui é leve, é meio doido, mas deixa seu dia bem melhor, viu? A gente fica junto até as 8 horas da noite. Faz esse programa aqui com a gente. Manda sua mensagem com seu comentário aí no Metrozap. Concorra também àquele prêmio que todo mundo gosta de ganhar. O bate-papo começa agora com informação de trânsito nas vias do DF. É com você, Hudson Diniz.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite para os nossos amigos da bancada. Vamos lá, seguindo com as nossas atualizações, vamos falar sobre registro de acidente que aconteceu após o viaduto de Santa Maria na BR-040, que complica bastante o trânsito na região. Uma rota alternativa para o motorista cortar um pouco antes da DF-480 e acessar a cidade através da DF-483 com melhor fluidez. Feche o dia com golaço. Troque seu aparelho usado por um Galaxy S25 Latin. Consulte as condições. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
É, gente, tá feia a vida do brasileiro, viu? A gente vê um time que joga muito mal na Copa, ainda tem que aguentar a Argentina virando todo jogo no finalzinho,
eu
assim, passando
avisei,
raiva.
Eu avisei, não avisei. Avisou. Eu avisei vocês.
É culpa sua, Jana.
Não,
tá vendo?
Eu só avisei.
Tá agorando. Olha lá.
Ó, Miriam, eu avisei de manhãzinha na redação, gente.
E no final a culpa é sua, tá vendo? Olha isso.
É torcida, esse negócio de brasileiro torcendo pra Argentina, dá errado. Não dá certo. Olha lá, tá na... Não é nem prorrogação, não, mas já tem 11 minutos e meio de acréscimo do segundo tempo. A Argentina vai ganhando por 2-1. Ai, 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 acabou de acabar. A Argentina tá na final, hein? A Inglaterra saiu na frente com gol de Anthony Gordon. Mas lá no finalzinho, já faltando 5 minutos pro fim do primeiro, do segundo tempo, Enzo Fernandes empatou com assistência do ET Messi. E nos acréscimos, virou... com um gol de Lautaro Martínez e outra assistência do ET Messi. É impressionante, dá uma inveja do tanto que esses argentinos têm garra e vão correr atrás do resultado sempre.
Eles,
né?
Não desistem,
não,
é
isso
incrível.
Faz a inveja, uma raiva é desgramada na gente, viu? Você tá doido. Mas vamos lá, Argentina então tá na final. Domingão tem Espanha e Argentina na final. Rapaz. Inglaterra e França vão lutar aí pelo terceiro lugar que ninguém quer saber no sábado.
E pior que não dá pra engolir, duvidar, né? Que a Argentina vai ganhar, a gente, porque pode ter prorrogação, né? E eles gostam de matar ali nos acréscimos.
Parece que faz de propósito, né? Cansa no começo pra depois vir com tudo.
Se eles ganharem, eles vão ser tetra, eles vão chegar no Brasil já, hein?
Rapaz, nossa, vira essa boca pra lá.
Não, vamos torcer pra Espanha, vai dar tudo certo pra Espanha, tomara. Nossa senhora, já pensou a gente? Jesus, tá? Não, vamos falar de notícia. Olha, gente, hoje aqui, vamos adiantar aqui que a gente tem para os nossos ouvintes. A gente vai falar de pele da misoginia hoje, né,
Jana? Isso, Thiago. Vamos debater esse assunto no nosso tema do dia, porque é um assunto polêmico. E esse texto, né, que torna a misoginia e crime, deve ser votado só depois do recesso dos parlamentares.
Ah, ficou para depois, né?
É. Tá bem polêmico. Tem gente dizendo que é por conta do tema que pode, afinal, aí pode ser considerado misoginia. O quê? Um simples insulto, por exemplo, a gente pode considerar, tem críticas de todos os lados, aí tem uma parte querendo a votação e a gente vai entender justamente se um simples xingamento, por exemplo, a mulher poderia ser enquadrado ou não. Vamos debater esse tema direitinho hoje.
Boa, boa, é importante debater e esclarecer o que é fato e o que é fake, né?
Isso,
né?
Mesmo.
Sobre esse debate aí. JP, o que você traz pra gente hoje?
Bom, hoje trago dois assuntos importantes. O primeiro, que o ministro Mauro Vieira não compareceu a uma comissão da Câmara dos Deputados em que ele tinha sido convocado, ou seja, tinha uma obrigação de comparecer para falar sobre PCC e Comando Vermelho. Lembra aquela história que ele disse que isso podia dar risco, ou corríamos o risco dos Estados Unidos invadirem o Brasil e tal?
Sim, sim, sim.
Pois era sobre isso que ele ia falar hoje, mas não compareceu lá. E por último, mas não menos importante, talvez mais importante ainda, vamos falar do tarifaço.
Ixi.
Porque o Palácio do Planalto está debatendo nesse momento se vai adotar ou não o princípio da reciprocidade caso os Estados Unidos confirmem.
A fazer igual
esse
aqui,
tarifaço,
né? Eita. É igual jogar truco? Vou botar
Opa.
Seis.
Opa!
Seis, nove, 12, né?
Oh, mas você tá sendo educado, porque ninguém fala seis, né?
Não, então os tapas na tacos. Quebra mesa também, não quebra?
Quebra mesa, cadeira.
É, não,
quem tiver na frente.
Jogar truco sem quebrar uma mesa, você não jogou
tem
truco,
graça,
não. Vamos ofender uns três? Não, tem não. Olha, gente, aqui no DF a gente vai falar que a governadora Celina Leão lamentou as mortes nos hospitais do Distrito Federal, essas mortes mais recentes, né? Tivemos duas mulheres grávidas que faleceram lá no Hospital de Santa Maria.
Samambaia, né?
Samambaia. E também tivemos mais recente aquele caso do paciente na frente do hospital de base também, que faleceu. A gente vai falar também da questão da saúde mental dos adolescentes e vamos falar do descredenciamento do PicPay, que tava dando um rolo aí, né? O pessoal tava chamando de INSS do DF, esse esqueminha aí. Então
acabou,
a gente vai trazer
agora,
mais,
né?
Detalhes. Agora acabou, tá descredenciado. Mais detalhes a gente traz mais pra frente sobre esse assunto. E Miriam Stone,
você
tá rouquinha, mas você tem que falar. O que você traz aí pra gente sortear pro pessoal hoje?
Hoje nós temos um vale compras de R$100 da Poliele.
Tá muito massa essa mulher. Ela botou uns efeitos legais, né?
Você esqueceu de soprar no canudo, lembra?
Isso é
pra quê? A doutora falou, né? Pra melhorar o ronquidão. Eu me lembro porque eu usei no fim de semana.
Ah, então vou fazer isso. Tá sumindo, gente. Vamos lá, galera, pra participar. Muito fácil.
É muito fácil, é só mandar uma mensagem no MetroZap só pra conversar com a Miriam hoje, só pra fazer ela falar aqui. Vamos ver até quando essa voz dela dura. Se tiver 2 horas de garantia, tá bom, hein? 8220-1041 é por esse número que você participa com a gente. Pode mandar desde já aí a sua opinião sobre o PL da misoginia. Sabe o que é isso? Não? Tem dúvida? Tem uma opinião formada? Manda pra gente, participa aqui desse debate. A gente vai receber um especialista nesse tema também pra aprofundar um pouco mais no assunto, hein? A gente conta com a sua participação. 8220-1041. É, minha gente, a gente começa então aqui com notícia do DF, porque a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, reconheceu que a rede pública de saúde enfrenta problemas de estrutura e falta de profissionais. A declaração foi dada após as denúncias de suposta negligência em hospitais que resultaram na morte de 3 pacientes em menos de uma semana. Entre os casos estão as mortes de 2 mulheres durante o parto no Hospital Regional lá de Samambaia e de um homem que morreu na porta do hospital de base. Celina Leão afirmou que o governo não vai tolerar falhas no atendimento e disse que medidas estão sendo adotadas para reforçar a gestão das unidades. A governadora também afirmou que o GDF trabalha na revisão de protocolos de atendimento, incluindo o acompanhamento pré-natal, e destacou a necessidade de melhorar a humanização dos hospitais. Segundo a governadora, além do reforço nas diretorias e chefias das unidades, o governo busca soluções para reduzir o déficit de médicos na rede pública. Vamos ouvir.
A gente não vai tolerar esse tipo de atendimento nos nossos hospitais. A gente está reforçando aí as nossas diretorias, as nossas chefias, né, trabalhando muito na humanização. Há também uma previsão, inclusive, de mudar o protocolo do atendimento do pré-natal. Isso também está sendo feito pelas equipes. E eu tenho certeza que a gente precisa realmente de melhorar. Primeiro, a nossa solidariedade às famílias. Eu sou uma governadora que enfrenta as dificuldades. Saúde sempre foi algo com muita dificuldade, mas a única diferença que eu acho que a gente tem na nossa gestão é de não esconder o problema, de partir para cima, de chamar as equipes, realmente de tomar providência. Há sim um sucateamento na falta de médicos na rede pública. Isso foi diagnosticado por nós antes do último momento que a gente podia fazer aí de chamamento de servidores. Nós fizemos aí para 508 médicos. A provisão disso não é do dia para a noite.
Gente, essas denúncias, elas vão ser apuradas pelas autoridades responsáveis, e o governo do Distrito Federal informou que acompanha os casos e que trabalha também para aprimorar os serviços oferecidos à população.
O diretor do Hospital Regional de Samambaia, Rafael Guimuzzi, afirmou que não descarta a possibilidade de falhas nos atendimentos que terminaram com a morte de 2 gestantes na unidade em menos de uma semana. Segundo ele, os casos ainda estão sendo investigados e não é possível apontar responsabilidades nesse momento. As pacientes morreram durante procedimentos de parto e as circunstâncias estão sendo apuradas pelas autoridades. O gestor disse que as mortes são consideradas situações atípicas e que a investigação deve começar, ou melhor, indicar se algum problema aconteceu na assistência prestada.
E atenção, uma nova massa de ar frio avança sobre o Distrito Federal e deve provocar queda nas temperaturas nos próximos dias. Poxa, eu que sou frienta, hein?
Se dá mal, hein?
Pois é. Segundo a previsão, os termômetros podem marcar até 9 graus na sexta-feira. Olha aí, sexta tá chegando, especialmente nas primeiras horas da manhã.
É bom pra adoecer, hein? Fica frio pra caramba de manhã, à tarde aquele sol.
Nossa. A rinite, então, adora isso. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta que o frio será acompanhado por baixa umidade relativa do ar durante as tardes.
É o pior frio que tem. Seco e frio, nossa senhora.
A recomendação, então, é reforçar os cuidados com a hidratação, evitar exposição ao tempo seco e proteger crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Sou eu no caso, viu?
Hidratação é água, viu, Jana?
Ah, é?
É água.
Pode ser álcool, não?
Não.
Que pena. Apesar do período frio nas manhãs, o tempo deve permanecer firme e sem previsão de chuva. A tendência é de madrugadas geladas e tardes com temperaturas mais amenas ao longo da semana.
E terminou sem acordo a negociação entre Brasil e Estados Unidos para evitar um novo tarifaço sobre produtos brasileiros. O governo norte-americano confirmou a adoção das novas tarifas, encerrando semanas de conversas entre representantes dos dois países. Apesar dessa confirmação nos bastidores, o governo brasileiro ainda não recebeu a confirmação oficial, mas já há uma sinalização ali que pode ser considerada positiva. Por quê? Os Estados Unidos estão estudando ampliar a lista de produtos que vão ficar de fora da sobretaxa. A expectativa é que setores considerados estratégicos para a indústria americana sejam preservados, reduzindo parte dos impactos sobre as exportações. O presidente Lula se disse confiante de que essas medidas não serão pesadas e, ao comentar os efeitos, disse que praticamente não vai ter tarifaço.
Não vai ter tarifaço.
Presidente, só pretende.
Ouviram aí, né? A vozinha bem rouca. Não vai ter tarifaço, bem ali à distante, né? Bom, o fato é que durante as negociações, o governo brasileiro diz que muitos produtos exportados aqui pelo Brasil abastecem, claro, as cadeias de produção dos Estados Unidos e não tem substitutos no mercado norte-americano. A equipe brasileira defendeu que a imposição dessas tarifas pode elevar custos para consumidores e indústrias dos próprios Estados Unidos. E aí o ministro da Fazenda, Dário Durigan, classificou esse tarifaço, se a gente pode chamar assim, como injusto e injustificado.
Com relação a tarifaço, existe sempre um princípio que vai nos guiar. Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Se for confirmado um tarifaço mais uma vez injusto, vai ser preciso avaliar quais setores foram afetados e na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão.
Pois é, a expectativa agora é pela divulgação então dessa lista de produtos atingidos e das exceções previstas na medida. O Palácio do Planalto está preparando uma carta de indignação que vai ser enviada ao governo dos Estados Unidos e avalia medidas que podem ser adotadas contra os norte-americanos. E aí, meus amigos, não está excluída a possibilidade de aplicação de um princípio da reciprocidade. A exemplo do que aconteceu com a China, por exemplo.
Eita, será que vai ter essa...
Será que vem?
Vamos ver, vamos ver.
Bom, e a expectativa em torno da decisão do governo dos Estados Unidos sobre a aplicação de tarifas de 25% a produtos brasileiros voltou a movimentar o Senado político, que não é para menos, né, gente? O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, responsabilizou o presidente Lula pelo impasse e afirmou que atuou para tentar evitar a medida. Em publicação nas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou que o governo Lula teria provocado os Estados Unidos e contribuído para o risco de sobretaxa sobre produtos brasileiros. O senador diz que esteve no país para conversar com autoridades e defender os interesses do Brasil.
É a tarifa do Lula, partido das tarifas, não tá nem aí pro povo brasileiro, quer que as empresas brasileiras quebrem pra usar a falsa narrativa de que tá defendendo a soberania brasileira, pra falar que foi o Bolsonaro. E essa tarifa da China agora, a culpa é minha também, Lula? 55% de tarifa sobre o que seria a cota de carne que é exportada do Brasil lá pra China. Cadê sua... seu time pra ir lá defender o Brasil? Incompetente, irresponsável. Mês passado, o Brasil saiu da lista da União Europeia como país exportadores de proteínas. O Lula conseguiu ferrar o Brasil nos Estados Unidos, na Europa e na China. A culpa é de quem? Do Flávio Bolsonaro? Não, essa culpa não é minha, não.
E aí, de quem é a culpa, rapaz, gente?
Ficou bravo,
tá bravo,
homem,
né?
Bravo, né?
Eu não quero saber de quem é a culpa, eu só não quero tarifaço, por favor. Bom, apesar do discurso de negociação, Flávio havia defendido durante a audiência pública nos Estados Unidos o adiamento da aplicação das tarifas para depois das eleições presidenciais brasileiras. Posteriormente, recuou e passou a defender o cancelamento da medida, afirmando que não deseja qualquer aumento de tarifas sobre produtos brasileiros.
Olha, gente, a pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno das eleições desse ano. O levantamento aponta Lula com 45% das intenções de voto contra 37% do adversário do PL, uma diferença de 8 pontos percentuais. O resultado...
Segundo turno, Thiago?
Segundo turno, a simulação foi de segundo turno. O resultado indica uma recuperação do presidente em relação ao levantamento anteriores e ocorre em meio a um cenário de alta polarização política. A pesquisa aponta que Lula mantém força entre eleitores que aprovam o governo e entre segmentos que avaliam positivamente programas sociais e ações econômicas da gestão federal. Já Flávio Bolsonaro aparece como o principal nome da oposição, herdando parte da base política do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa também mostra que a disputa segue aberta, já que uma parcela significativa do eleitorado ainda pode mudar de posição até o dia da eleição. Na avaliação da Quest, fatores como avaliação do governo, percepção sobre a economia, inflação, emprego e rejeição dos candidatos devem ser decisivos para o resultado da corrida presidencial.
E eu queria fazer uma observação.
Observe.
A gente viu a queda aí, né, entre os dois candidatos. Diferença muito grande, sim, né? Sim. Bom, o senador Flávio Bolsonaro, ele desqualificou essa nova pesquisa da Genial Quest nas redes sociais, disse que o levantamento não merece credibilidade e disse ainda que os números não refletem a realidade.
Você lembra que ontem a gente falou de outra pesquisa que o resultado era bem mais apertado,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Então, tá tendo muitas variações.
Aquela pesquisa era uma pesquisa ligada ao presidente dos Estados Unidos, né? Donald Trump.
É verdade.
Donald Trump, esse man.
Mas vamos continuar falando sobre essa pesquisa e toda a repercussão que tá dando essa pesquisa de hoje, né? A gente já tá aqui com Gabriel Bus, que é repórter, coordenador de política do portal Metrópolis. Bus, muito boa noite e mais uma vez bem-vindo aqui ao bate-papo.
Boa noite a quem tá nos ouvindo.
Boa noite, Bus, que continua elegantérrimo.
Na beca.
Na estica.
Opa!
Vai, JP!
Parece que tá mal sintonizado aqui, né?
Tá de tubo antiga aí. Bus, você vai falar pra gente recortes dessa pesquisa divulgada hoje da Quest. Que destaque que você tem pra gente aí?
Pois é, são recortes importantes pra gente entender o todo, porque às vezes a gente só olha os números do primeiro turno, do segundo turno e fala, nossa, esse aqui caiu, esse aqui subiu, enfim. Mas tem muita coisa por trás, né, dessas pesquisas, desse levantamento. E um deles é que a percepção da população sobre Flávio ser moderado, ela tá caindo a cada pesquisa.
Ah, é?
E isso é uma indicação de que Flávio adotou, de fato, o que a gente já vinha abordando nos últimos dias, é de que Flávio mudou o personagem, né? Porque ele estava com uma personagem moderado. Quando ele foi anunciado lá em dezembro pelo Jair Bolsonaro, ex-presidente, a própria esposa dele, Fernanda Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes sociais falando que ele era um perfil mais moderado da família e que ela tinha reeducado o marido, né? Dando um controle nesse sentido. E aí... Da última semana pra cá, desde a crise com a Michelle, ele começou a tornar o discurso radical.
Ele
maior,
adotou um,
né,
perfil mais do pai, né?
Exato. E
a
aí...
educação não tá funcionando, então.
Na segunda-feira, inclusive, se vocês lembrarem, ele gravou um vídeo depois da decisão do Moraes sobre a suspensão de visita ao pai. E ele fez exatamente o mesmo cenário que o pai usava. Uma bandeira do Brasil ao fundo, um vídeo bem amador, no sentido assim, não tinha muita...
A bandeira até, né, amarrotada lá, né?
Exato. E... Ataques e mais ataques. E aí a Quest de hoje traz o seguinte: 54% dos entrevistados acham que Flávio não é mais moderado do que a própria família. Ou seja, tá no mesmo nível do que o resto da família, inclusive o pai. E só 29% acham que sim, ele é mais moderado dentre os membros da família. Esse número caiu 4 pontos em um mês. É muita coisa numa pesquisa que a gente tá falando. E também, né, subiu a percepção em 4 pontos de quem não acha que ele é mais moderado. E outro dado interessante é o sobre o primeiro turno, quando é perguntado para a pessoa, tudo bem, você vai votar no Flávio, mas você tem certeza desse voto? Ou você vai votar no Lula, mas você tem certeza desse voto? A taxa do presidente Lula aumentou 6 pontos percentuais de um mês para o outro. Então hoje, 77% dos eleitores do Lula têm certeza e não vão abrir mão desse voto. No caso do Flávio, caiu 8 pontos percentuais a certeza. Eram 70% dos eleitores do Flávio que diziam sim, vou votar no Flávio, não vou mudar. Agora caiu para 62%. Então, é um número que às vezes a gente não considera, mas é importante, porque numa eleição polarizada como a gente está vivendo, a gente sabe que esses são os dois pré-candidatos aí que estão liderando. Você ter uma queda de 8 pontos dentro do seu eleitorado é muito grave, porque são pessoas, por exemplo, no caso do Flávio, subiu de 30 para 37% aqueles que podem mudar o voto. E aí é uma boa notícia para a terceira via, para os candidatos que estão lá atrás. Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos.
É nessa terceira via, é nesse ponto que eu queria chegar, Bus. Ah, isso pode estar acontecendo mais com um eleitorado do Flávio do que o do Lula? Justamente porque o eleitorado do Flávio tem mais opções, por exemplo. Porque as outras terceiras vias que a gente está vendo aí, pelo menos as que demonstram alguma chance, são pro campo da direita também, né? Da esquerda não tem, né?
Ou ainda, Thiago, se deve a tudo isso que vem acontecendo com a imagem do Flávio. Briga entre ele e Michele. Hoje, por exemplo, a foto dele com o Sicário.
Ah, teve isso também hoje, né?
A Pesquisa Quest traz um outro recorte que também é interessante pra gente responder essa pergunta, que é o ponto de vista de você tem mais medo da continuidade de Lula ou da volta da família. E voltou a subir nos últimos meses a maioria da população com medo mais da volta da família volta do que da continuação de Lula. Então isso também responde, porque muita gente vota no Flávio porque não quer o Lula, e muita gente vota no Lula porque não quer o Flávio. Então essa queda de Flávio mostra que muita gente estava querendo votar nele para não votar no Lula, mas agora, bom, já que eu vou ter que votar em alguém para não votar no Lula, eu vou escolher outra pessoa porque Flávio tá ficando insustentável por causa das crises. Então é uma combinação de fatores que vão deteriorando essa percepção. Agora que Flávio adotou um método mais radical, é fato. E isso está começando a refletir nas pesquisas. E nesta pesquisa exclusiva, né? É uma pesquisa única. A gente tem outras que vão falar outras coisas. Mas nessa pesquisa está mostrando que isso não está fazendo bem para ele. Porque afasta aquele eleitor de centro que a cada eleição vai mudando e que votou, por exemplo, em Lula em 2022, mas agora quer votar em outro candidato que não está satisfeito com os 4 anos de Lula. E é esse eleitorado que Flávio precisa. Então, a dificuldade de Flávio, para resumir o retrato dessa pesquisa de hoje, é: ele conseguiu consolidar a bolha, mas está perdendo votos de quem não é da bolha, porque está enfrentando uma crise atrás da outra e também está mudando, radicalizando o discurso para uma direita muito voltada ao pai.
Mas esse é um cenário muito de primeiro turno, que no segundo turno a gente sabe que esse eleitorado tende a voltar para ele, né? É o que tudo desenha, né? Que, normalmente, quem tá propenso pra votar no Flávio no segundo turno não vai votar no Lula, né? É. E vice-versa também, né?
É, tem isso, mas tem a possibilidade de nulo. E aí beneficia o Lula.
Ah, é verdade, é verdade. Agora, o cenário de beneficiar uma terceira via de fato ainda é bem distante, né?
Bem distante, mas ela pode ser explorada, né? 37% dos eleitores de Flávio dizer que podem mudar de voto é um número bem alto. Então, assim,
se forem não... pro mesmo... Para a mesma terceira via ali, já complica. Já
se a terceira via começar de fato a mostrar força, pode fazer muita gente até do lado do Lula talvez repensar também, né?
Exatamente. É. Então é um recado para as duas campanhas, mas principalmente para o Flávio, porque uma queda de 8%, de 8 pontos percentuais na certeza do voto é muita coisa para uma eleição que está...
Agora, ele questionando a pesquisa, já fica feio, né? Para ele, que já vem aí se queimando aos poucos.
Agora, ele tá adotando, mas não foi só ele, né? O Renan Santos
também criticou a Quest hoje.
Mas esse perfil do Flávio de questionar pesquisas é um perfil que ele está seguindo a régua do pai. É. O pai fazia a mesma coisa sempre em 2018 e 2022. E agora, inclusive, houve até um recuo, porque a gente imaginava que ele podia até acionar o TSE, né? Como fez com a Atlas lá em maio, sim, quando a Atlas mostrou a queda. E pegou mal naquela época ele ter acionado o TSE, porque ficou parecendo assim, ah, então você cai na pesquisa, você aciona, corre pro TSE. E aí, dessa vez, não houve, pelo menos até aqui, né? 6 horas da tarde... Não houve nenhuma.
Mas aquela do TSE da Atlas foi aquela que fez um questionário meio atípico, não foi?
Foi o questionário sobre Dark Horse, da época disso.
Inclusive, só para atualizar, gente, a Atlas soltou uma nota agora há pouco negando veemente, né, qualquer alegação de descumprimento das obrigações previstas na legislação eleitoral sobre essa pesquisa.
Sim.
Tá aí. Mais algum ponto para destacar, Bus?
Olha, destacando que a campanha de Flávio tem enfrentado desafios. E a pouco mais de uma semana, a gente está há 10 dias, é importante a gente trazer esse dado, né? A gente está há 10 dias da convenção do PL, que vai oficializar o nome de Flávio Bolsonaro. E até agora não tem um vice definido. Isso é muito sério para a campanha que precisa de um vice competitivo. E é essa dificuldade. Eles querem uma mulher, mas ainda não encontraram esse perfil. Não porque não tem mulheres que são competitivas, mas sim por causa da dificuldade de alguma mulher aceitar a composição e o partido também fechar com Flávio
Tiago,
Bolsonaro.
Tiago, vamos aproveitar o buzz aqui então e trazer essa notícia da foto do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro, gente, ele se manifestou após a divulgação de uma foto em que ele aparece ao lado de Luiz Felipe Machado de Moraes, o Mourão, conhecido como Sicário, aquele que se matou na prisão, né? Bom, em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio afirmou que não conhece o homem e disse que, como figura pública, tira fotos diariamente com inúmeras pessoas sem saber quem elas são. O senador também declarou que nem sabe se a imagem é verdadeira e classificou a repercussão como uma tentativa de criar uma ligação inexistente. A fotografia foi divulgada hoje e ampliou aí a pressão sobre a pré-campanha do parlamentar. E aí, Bus?
É isso, é o que eu disse agora. É mais uma crise para ter que desmembrar. Porque ele começa a ser, ele inicia a tarde com essa nota e ao longo da tarde ele vai mudando um pouco o tom, publicando novas manifestações, dizendo não. Talvez eu conheça, mas não é o mesmo método usado com o Daniel Volcário que deu errado.
E a foto a gente vê que ele tá sem camisa, tá descontraído com a pessoa que tá do lado.
É diferente quando você tá num ambiente de campanha, pré-campanha, quando você foi no estado, cumprimentar.
Exatamente.
Não, claramente não é ambiente público.
O lugar dele é legal, sabe o quê? Inteligência artificial, acabou. E é legal isso, gente.
Aí vai chamar um perito e derruba também.
Mas isso é depois.
Ali a foto parece uma churrasqueira, parece que eles estavam em uma reunião ali, alguma coisa nesse sentido.
É, um encontro mais íntimo, não parecia nada muito público, não.
E é engraçado, porque vocês vão lembrar
se
que
a Flávio... foto for verdadeira, né? Vamos pensar assim também.
É engraçado porque vocês vão lembrar que Flávio Bolsonaro trocou toda a comunicação depois da primeira crise. Uhum. E até aqui, aparentemente, não resolveu nada, né?
Tá igual.
Porque o método continua o mesmo e essa tem sido um desafio pra campanha de Flávio Bolsonaro, vencer essa maré. Porque, como eu disse pra vocês, desde maio Flávio Bolsonaro só vive de rebater o que chega, não consegue ampliar o discurso para
além disso. Não consegue ele colocar a faca pro outro lado.
Exatamente, né? Porque talvez com o tarifaço, a gente não sabe o que vai vir aí, talvez ele consiga virar essa página, mas até o momento ele só tá reagindo a crises, e crises inclusive criadas pelo próprio entorno, como é o caso ali da crise com a Michelle Bolsonaro.
Erro atrás de erro. Não tem jeito.
Gabriel Bus, muito obrigado. Até a próxima e tendo alguma atualização, só chegar aqui na rádio, hein?
Perfeito, até lá. Tchau, tchau.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Hudson Diniz, traz aí mais informação do trânsito pra gente, pra ajudar os nossos ouvintes.
Tiago, vamos com mais atualizações pro nosso ouvinte que sai da região do plano piloto nesse momento, no sentido Taguatinga, Ceilândia e Águas Lindas. E tem a estrutural com boa movimentação. A pista reversa segue melhor nesse momento. Já na chegada BR-070 tem fluxo carregado após o cemitério para quem segue no sentido Águas Lindas. Mais cedo tivemos um derramamento de óleo e um acidente. Nesse momento a via foi liberada, mas ainda segue com reflexos. Uma rota alternativa para o motorista seguir pela BR-080. No Fogo de Chão, você escolhe sua experiência. Buffet de saladas independente, rodízio de um corte, experiência completa. Bar Fogo e cortes raros à la carte. Saiba mais no Instagram do Fogo de Chão. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Eita, que esse primeiro bloco passou rápido e foi cheio, hein? Mas não sai daí, não. Sai daí, não. No próximo bloco a gente fala sobre o tema do dia, a votação do PL da misoginia. Os detalhes, todo o debate, já já. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, bebê?
Boa tarde, meus amores, ótimos.
E você é um querido amigo? Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 3 da tarde.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília, garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 9197-8118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só, coxa com sobrecoxa, R$6,99 o quilo. Assim bovino, R$29,99 o quilo. Costela mindinha, R$18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas, Núcleo Bandeirante, 996582400. Hospital das Panelas.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Rádio Metrópolis.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. Três provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
6:34, o bate-papo tá de volta. Eu falei que era rápido. 8220-1041. Manda sua mensagem pra gente, vamos ouvir. Já tem ouvintes aí, Miriam?
Sim. Boa noite, bancada da Rádio Metrópolis.
Boa noite.
Eu tô contigo, viu? Tô gripado, tô com a garganta ruim também. Noite passada dei febre a noite toda, mas estamos aqui no ritmo. Manda um abraço pro meu amigo Zé Antônio aí, galera, que eu sinto falta desse velho, viu? Falou, meu velho, um abraço, Zé Antônio.
Falar pro Zé Antônio mandar uma receita aí pra gente, então, né?
Ele deve ser bom, né?
Você tá imitando a voz do Zé Antônio, Miriam?
Patrick, você mandou.
Vai dar certo.
Boa noite, Rádio Metrópolis.
Boa noite.
Rapaz, eu não sou de dar opinião muito assim, não, porque ficou hoje mesmo, a gente tava comentando lá no serviço sobre isso. O problema, o grande problema da rede pública, velho, tá esse negócio de estabilidade, de servidor público, não falando nada, tem que ter garantia de emprego e tudo, mas estabilidade é uma coisa muito séria, porque tem muita gente que não abraça a causa, entendeu? Médico mesmo, trabalha só 20 horas semanais, se ele fizer um plantão por semana, ele já fez o plantão dele, vai pra clínica dele e termina tudo e pronto, e acabou. Então vai ficar sem médico sempre, entendeu? Isso aí tinha que ser exclusividade, teria que ter uma pessoa, ter um emprego só na rede pública e pronto. Não é fazer um plantão por semana e passar o resto na clínica, entendeu?
Uhum.
Tchau, obrigado.
Valeu, registrado a opinião.
Eu vou concordar com ele, Thiago, porque o funcionalismo público deixa muito a desejar. A gente pode ter ali os materiais, a gente pode ter ali o local, mas assim, tá faltando, por exemplo, humanidade das pessoas que estão ali trabalhando, dar um pouco mais de atenção às pessoas que chegam ali e são pagas para isso.
É, não, e esse ponto, essa visão do nosso ouvinte aí, ela é compartilhada por muitas pessoas, principalmente na área da saúde, né? Fala a mesma coisa,
fala
a mesma coisa.
É como você chegar no hospital particular, pagar caríssimo e não ter atenção ali dos atendentes, dos profissionais, você tá pagando caro, você vai reclamar. E a gente também tá pagando no serviço público. Esses servidores também estão recebendo e recebem bem. Por que não fazer o trabalho corretamente? A pessoa chegou passando mal, dá uma olhada, vê se realmente ela tá precisando de socorro naquele momento.
É, e você ter vínculo, né, com o Estado e também com alguma empresa privada, mesmo que seja a sua, é meio contraditório, né? É um conflito de interesses mesmo, né? É.
Eu fico indignada quando eu chego em algum serviço público e sou maltratada pelo funcionário ali. Sinceramente, eu fico. Porque dá vontade de falar, você está sendo pago para isso, para trabalhar, para atender, para ser educado.
É porque a maioria
acha que
tá fazendo favor, esquece. Mas a gente não precisa nem ir longe quando não tem nem funcionário para te maltratar.
Não, mas aí sim, daria para você reclamar ainda mais. Mas e quando tem?
É,
e essa
pior
pessoa
ainda,
não faz,
né,
a parte dela.
Mas é que a maioria esquece que a gente é o patrão, né? Mas acham que é o contrário. Eles estão ali num lugar de privilégio que a gente tem que esperar.
E essa estabilidade,
é assim,
esses benefícios do servidor público realmente.
Olha, mas a estabilidade é um negócio que eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, porque imaginem trocas de governo e tudo mais, o que não ia ter de dança das cadeiras.
Mas já a gente fala dos servidores mesmo, né? Concursados.
É, os concursados.
Mas é bom dizer também aqui que não estamos generalizando, tá?
Não, claro que não.
Exatamente.
A gente só tá comentando
das frutas,
a fala do...
Nós estamos falando das frutas podres do cesto. É,
exatamente.
Verdade, é a maioria, verdade, né?
O que? Das frutas podres?
A maioria.
Ah, não, eu não tenho essa visão, não. Mas na, é porque...
Vamos transformar num tema do dia aqui. Você acha que uma laranja podre estraga o restante
público
do saco?
tá com o saco estragado, JP.
Tá por aí não.
Tá por aí não.
Não vem por aí não.
Boa tarde, Thiago, Tim Caé.
Opa!
Opa!
Liga aí.
JP. Tenta torcer contra essas pragas, mas não tem jeito não, né?
Não tem não.
Pelo amor de Deus.
Os caras.
Essa Argentina é uma praga mesmo.
Ah, nem, eu já tinha esquecido. Você tá me lembrando disso. Oh, meu Deus do céu.
Deu ruim pra você de novo.
Não, cara. Mas aqui, que dá inveja da garra que esses argentinos têm. Dá. Os caras não desistem um minuto e vai chegando mais pro fim do jogo, eles vão jogando melhor ainda. Não, dá muita. Dá raiva, porque a nossa não chega nem perto disso, não.
Bom, gente, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, conseguiu evitar a votação de temas considerados controversos antes do recesso parlamentar. Entre eles está o projeto que criminaliza a misoginia, tema que tem gerado polêmica. Ontem, por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira afirmou que trabalha para impedir que o PL seja votado, isso a qualquer momento. Segundo ele, o texto abre margem para que situações comuns possam ser interpretadas como crime. Nicolas também criticou os gastos do governo com a primeira-dama Janja e o parlamentar questionou o uso de recursos públicos, além de acusar o governo de distorcer críticas, tratando-as como se fossem ataques às mulheres. Isso ele fazendo ali uma analogia à situação do texto da misoginia. Uhum. Vamos ouvir o que ele disse.
Essa é a maior prioridade do nosso país. É isso mesmo que a gente tem que discutir aqui, gastar o erário público, né? Aqui, ó, tem iluminação, tem toda a estrutura aqui para poder funcionar, para poder ficar discutindo isso. Realmente, isso é inacreditável. A mesma esquerda está querendo criminalizar, né? Piada, criminalizar que você critique alguém que está torrando o seu dinheiro. Eles são contrários à redução da maioridade penal.
Bom, o adiamento da votação do projeto provocou reação também da deputada Tabata Amaral, que é relatora da proposta. Em entrevista ao Metrópolis, Tabata afirmou que conversou com todos os partidos e que apenas o Partido Liberal, PL, não se mostrou disposto a apoiar o texto que busca ampliar a proteção das mulheres.
a gente não está conseguindo votar o projeto por questões eleitorais. E eu acho isso triste, lamentável, porque esse não deveria ser um projeto para ser palanque de um lado ou de outro. E vale lembrar que no Senado, esse texto, gente, foi aprovado de forma unânime. Senadora Damares, senador Flávio Bolsonaro, todos votaram a favor. Porque, para mim, é inconcebível que alguém, por ser de direita ou ser de esquerda, católico, religioso ou não, diga não sou a favor da gente proteger as mulheres. Não sou a favor da gente enfrentar os criminosos que estão matando as mulheres no nosso país.
O PL da misoginia é uma das principais demandas da bancada feminina. O texto equipara a misoginia ao crime de racismo, tornando a prática inafiançável e imprescritível, com pena de 2 a 5 anos de prisão.
É, e esse é o nosso tema do dia, é o tema aqui do segundo bloco. A gente vai debater o que pode, o que não pode ser considerado misoginia. Afinal, uma simples ofensa, ela pode ser enquadrada como misoginia ou não? A gente vai conversar com a Patrícia Zappone, advogada, mas daqui a pouquinho, logo depois da dica de trânsito com o Hudson Diniz.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Tiago, observando aqui as nossas câmeras, o motorista que segue nesse momento no sentido São Bairro e Canto das Emas não tem vida fácil pela Estrada Parque Núcleo Bandeirante, e o mesmo acontece na chegada à DF-001. A rota alternativa para o motorista adiantar o caminho seguir através da quadra 1 do Parque Way, na conexão com a ADE. Quem segue para Samambaia pode cortar pelo Pistão Sul e acessar a Boca da Mata ou setor Primavera, que apesar do fluxo segue melhor. Quarta e quinta tem Ultra Sacolão no Ultra Box, Palmos Brancos Grandes, bandeja com 30 unidades por R$ 14,98. Aproveite! Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Queria começar perguntando para vocês, de acordo com o que disse o glorioso Nicolas Ferreira, tá? Por que não discutir esse tema? Ah, estamos gastando energia do erário, estamos gastando tempo, mas por que não? Esse assunto não é importante, as mulheres não...
Eu acho extremamente importante que seja debatido, que seja analisado, que seja votado. Se ele acha que tem ali algumas situações que não são, que não vão se enquadrar ali na misoginia, tudo bem, é preciso esclarecer, mas que o tema tem que ser votado, isso tem. Concordo plenamente com a Tabata.
Todo debate é válido e acrescenta, né? É aquele negócio, a gente também não pode ignorar um lado ou outro quando falam das coisas, porque a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Mas vamos trazer já a advogada Patrícia Zappone para essa nossa conversa, porque o que não vai faltar é dúvida aqui para a gente esclarecer com
São
ela.
São muitas.
Viu? Não vai faltar. Patrícia Zappone, nos ouve? Boa noite.
Oi, boa noite.
Patrícia, começa então aqui participando disso aqui com a gente. Explica para quem nos acompanha o que é misoginia do ponto de vista jurídico, como que ela se diferencia de uma ofensa, injúria ou crítica comum?
Bom, vamos lá. A injúria, qualquer pessoa pode ser vítima, homem ou mulher, tá? A injúria ocorre quando eu ofendo o meu eu subjetivo. O que que é o meu eu subjetivo? É algo que eu não sou. A pessoa fala, ah, você é feia, você é burra, e eu, na minha concepção, não sou nem feia nem burra, então seria o meu eu subjetivo, o que eu penso sobre mim. E isso, homem e mulher, pode ser vítima de injúria, ok?
Ok.
No caso da misoginia, é o discurso de ódio, é o ódio propagado contra o gênero feminino, contra as mulheres. Então, vem uma carga de ódio pelo feminino. Isso é misoginia. É desqualificar a mulher, é diminuir a mulher, é ofender a mulher pelo fato dela ser mulher. Isso é misoginia.
A gente consegue...
Diferença. Pois não.
A gente consegue dar um exemplo hipotético?
Conseguimos, sim. Por exemplo, deixa eu ver aqui, pelo fato de ser mulher. Ah, a questão que estava acontecendo dos meninos, na negativa de uma mulher dizer não a ele, ele aprender a bater na mulher. Tá? Então, um rapaz que quer ter um relacionamento com uma moça, que recebe uma negativa, ele agride essa mulher porque recebeu a negativa. Isso é misoginia.
Agora, Doutora essa Patrícia, vamos um pouquinho além nesse exemplo. Uhum. Vamos sair, por exemplo, de uma violência física. Até onde vai, por exemplo, uma liberdade de expressão, se a gente pode dizer assim? Em que momento que uma opinião ou uma crítica deixa de ser apenas um posicionamento e passa a ser um ataque às mulheres?
Para complementar, a gente acabou de falar dessa questão do Nicolas, né, que criticou aí os gastos da primeira dama, e ele está dizendo que isso pode ser considerado misoginia, e a gente sabe que não é bem assim, né? Só para complementar, não, por exemplo, a ideia do Thiago.
Se for um gasto específico por ela ser mulher, por exemplo, ela gastou 100 mil reais com um cabeleireiro e eu vou criticar isso. E se a verba for pública e eu não poderia ter gasto com um cabeleireiro, ela está sendo criticada pelo gasto como política erroneamente, como um homem que gastou 100 mil internos. Tá certo? Isso não é misoginia.
Okay.
A misoginia é criticar um ato voltado para a mulher. Tipo, aquela mulherzinha fez essa lei de misoginia porque ela é uma frustrada. Isso é misoginia.
Ah, tá. Até o jeito também, né, de expressar essa ideia, transparência.
A misoginia,
né?
Ela vai trazer a diminuição da mulher.
Uhum.
Ela vai trazer algo que vai ferir profundamente a mulher, gênero feminino.
Sim.
Vai diminuir a capacidade dela.
Aham.
Tá? Por exemplo, se você disser, as mulheres têm menos capacidade intelectual porque o cérebro da mulher é menor, isso é misoginia.
Aham. Doutora, um dos principais argumentos dos críticos é que esse texto pode abrir margem para interpretações subjetivas. Esse risco, ele existe ou o projeto estabelece critérios suficientes aí para evitar abusos?
Olha só, o que que é crime e o que que é uma ofensa? Crime é tudo que ataque o outro, certo? Que faça mal ao outro, que ato que eu pratique e que fira o outro. Então, é a questão seguinte, o que for inerente a mim, fizerem uma crítica a mim, que me ferir profundamente, e eu sou uma mulher e me criticaram enquanto mulher, misoginia. Porque é o discurso de ódio, quer dizer, tudo que vier me diminuindo na minha capacidade, me desprezando como mulher, em que tem a questão do gênero elencado, é misoginia. Agora, por exemplo, eu criticar uma política, que assim, vamos lá, por um projeto de lei que não foi bom, que qualquer outro poderia ter feito esse projeto de lei, não é misoginia. Então, ele tem que estar muito bem atrelado ao gênero feminino. A misoginia, ela vai ficar caracterizada a partir do momento que tiver indícios fortes do gênero feminino.
Isso que eu queria questionar, indícios uhum. fortes, né? Porque dá para perceber que realmente está abrindo muitas brechas, né?
Olha só, quando nós vamos analisar juridicamente, vamos lá, igual ao crime de feminicídio. Crime de feminicídio, necessariamente a vítima tem que ser uma mulher. Então, quando nós vamos analisar a misoginia, nós vamos ter que analisar a situação em tela e verificar, essa crítica, ela poderia ter sido feita para um homem? Se sim, não é misoginia. Se não, é misoginia. Se necessariamente o ataque foi feito para uma mulher, é misoginia.
Ok. Certo. Doutora, com relação a esse texto, né, que a gente vê parlamentares da extrema-direita dizendo que vai cercear a liberdade de expressão, a gente tem que entender também, né, não é nenhuma pergunta, é mais pra gente debater, colocar aqui no debate, que nem tudo é liberdade de expressão, né, por óbvio, a gente...
A partir do momento que eu estou ofendendo alguém,
uhum.
que eu estou maculando a outra pessoa, deixa de ser liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a minha opinião sem atacar A, B ou C ou D.
Exato,
é a minha opinião
aí,
tão somente.
Exatamente, era aí que eu ia chegar, doutora, porque agora, de uns tempos pra cá, ficou muito natural que as pessoas expressem uma opinião preconceituosa, expressem um discurso de ódio,
travestido, não vou dizer nem travestido porque não é a palavra certa, eu diria que fantasiado de liberdade de expressão.
Eles recorrem à liberdade de expressão só para usar como defesa ou argumento para continuar ofendendo, né?
A liberdade de expressão é dizer, olha, eu não gosto da cor vermelha, ou eu não gosto da cor azul, né? Uhum. Mas quando eu falo, eu não gosto da cor azul porque fulano é azul ou beltrano é vermelho, aí não é liberdade de expressão.
É.
Eu estou atacando alguém especificamente.
Uhum.
Então, a partir do momento que eu tenho um direcionamento ao ataque, ao ofensa, não é liberdade de expressão. Eu não gostar de algo, protestar sobre algo, liberdade de expressão. Né? Tecer uma